E, então, passar ao ponto 4, que tem a ver com a aprovação das atas, e queria saber se podemos aprovar a ata da reunião da comissão do dia 5 de julho. Se há, posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Depois temos várias... A informação sobre baixa de várias iniciativas. Temos, em primeiro lugar, projetos de resolução. Projeto de resolução número 476/15 do LIVRE, que recomenda ao Governo a abolição de taxas de admissão a provas académicas. E o projeto de resolução número 549/15 do PAN, que recomenda ao Governo a eliminação das taxas de emolumentos nas instituições públicas de ensino superior para admissão a provas académicas de doutoramento. Na reunião plenária do dia 30 foram aprovados por unanimidade os requerimentos do LIVRE e do PAN a solicitar a prorrogação da baixa à Comissão para nova apreciação por 90 dias, tendo os autores informado posteriormente que pretendem a discussão das iniciativas na Comissão. Os proponentes concordam com uma sugestão de, para se agendar a discussão dos mesmos em setembro. E, portanto, a questão que se põe é se estão de acordo a agendar a discussão para uma reunião no dia 19 de setembro sobre estes dois projetos de resolução. Posso assumir que estamos de acordo para fazer a discussão em setembro. Depois temos o projeto de lei que baixou para a apreciação na especialidade, o projeto de lei número 781/15 cria as respostas de apoio psicológico para vítimas de assédio e violência sexual no ensino superior e alarga o âmbito da aplicação dos códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio todos os membros da comunidade académica, que também baixou na comissão a 7 de junho para a apreciação. Foram pedidos contributos e os contributos estão disponíveis e podem ser consultados. Tinha sido fixado numa das últimas reuniões o calendário de, no dia 13, o prazo de apresentação de propostas de alteração, no dia 14 de julho o envio do mapa comparativo pelos serviços e no dia 18 a discussão e votação na especialidade. Foi equacionada a hipótese da discussão ser feita, ser antecipada para o dia 12. E aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, nos informou, por motivos de superposição de agenda, sugerem a alternativa que a apreciação na especialidade possa ser agendada para setembro. O que isso significa, por causa dos tempos envolvidos, é que para o fazer, nós teríamos que fazer um pedido ao PAR para a prorrogação do prazo de apreciação na especialidade por 60 dias para se fazer uma apreciação mais alargada, tendo em conta a consulta às entidades do setor. E, portanto, gostava de saber se estão todos de acordo com esta proposta ou se estiverem de acordo com esta proposta, fazer também recalendarizar para que no dia 19 de setembro possa ser o prazo de apresentação de propostas de alteração, no dia 20 o envio do mapa comparativo e depois no dia 26 discussão e votação na especialidade nesse sentido. Portanto, posso assumir que estamos de acordo com esta. Temos depois dois projetos de resolução que baixaram para a apreciação na especialidade. Um que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda para a criação de códigos de conduta e uma estrutura independente de apoio à vítima e de denúncia em caso de assédio nas instituições de ensino superior, e o projeto de resolução da Iniciativa Liberal 686/15, que recomenda ao Governo que crie estratégias para debelar as situações do assédio moral e sexual no ensino superior. Baixaram à Comissão também na mesma data, 7 de junho, para a apreciação na especialidade. A tramitação e o calendário para a apreciação, não sei se estariam de acordo que fosse o prazo de apresentação de propostas de alteração no dia 14 de julho, o envio do mapa comparativo pelos serviços de 17 e depois a discussão e votação na especialidade. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo a que nós, para a discussão acima sobre a especialidade do projeto de lei do livro, aceitámos fazer esta recalendarização para setembro, atendendo a que esta discussão é exatamente sobre o mesmo assunto, apenas sobre uma forma distinta, neste caso sobre projetos de resolução, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, seria um pouco estranho que nós não fizéssemos em paralelo estes dois processos, porque, de facto, a matéria é exatamente a mesma e eu acho que nós ganharíamos em coerência em seguir exatamente também o mesmo período para que possamos articular as duas propostas. De outra forma, parece-me que será um pouco desconexo estarmos a fazer isto a dois tempos, quando é exatamente o mesmo assunto, se não estou em erro, até foi discutido na mesma sessão plenária, e eu creio que traria coerência aos nossos trabalhos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei, Sra. Deputada Carla Castro, Iniciativa Liberal.
Sim, é assim, eu percebo a razoabilidade da situação, mas o projeto de lei do livro também entrou posteriormente, já com prazo não relacionado com as duas propostas, com os dois projetos de resolução. Eu acho que não faz sentido, nós já tivemos esta discussão em plenário já há algum tempo, foi atrasada a discussão em especialidade apenas pela questão do método de compatibilização ou não dos projetos de resolução. Obviamente que os temas são todos conexos, mas nós vamos continuar com esta discussão, tal como vamos continuar com a discussão em âmbito do RGES e tudo mais. Eu acho que estas são recomendações ao Governo e acho que deveríamos avançar na mesma com, que deveríamos avançar na mesma com o processo de especialidade. No projeto de resolução necessariamente há de ser, estou a falar também em causa, conexamente com o do Bloco de Esquerda, não é? Mas pronto, mas na da Iniciativa Liberal acho que devíamos manter a proposta em cima da mesa.
Os senhores deputados dos outros grupos parlamentares, temos opiniões? Sim, Sr. Deputado Tiago Esteu Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. À ausência de outros contributos para a discussão, eu apenas gostava de dar nota de que para nós não é uma questão de prolongar no tempo ou não esta discussão. Não nos parece sequer que isso seja a matéria que aqui está em causa. Mas, de facto, nós se olharmos para o objeto e para aquilo que é o conteúdo do projeto de lei, fica um pouco por saber de que maneira é que nós não esvaziamos por completo o projeto ou de que maneira é que nós não esvaziamos por completo a discussão dos projetos de resolução. E por isso, a não ser que nós estejamos a pensar produzir um instrumento que esvazia o outro, fica por saber se vamos esvaziar o projeto de lei ou o projeto de resolução, ou se por outro lado vamos tornar redundantes, qual é que é a vantagem em qualquer um dos cenários que nos é apresentado, e daí a proposta de que se faça em paralelo. Se não for esse o entendimento comum, bem, ficaremos com uma situação muito difícil de gerir, porque de facto vamos estar a discutir com um mês e meio de diferença exatamente a mesma questão, um sobre a forma de projeto de resolução, um sobre outro sobre a forma de projeto de lei. Não tenho a certeza que seja a forma mais coerente de fazermos esta discussão, mas estou certo que os restantes grupos parlamentares, como o parlamentar do PSD, do Chega e do PCP, nos podem ajudar a dirimir esta questão e encontrar a melhor solução possível para que também seja o mais partilhada possível.
Deputado Manuel Love.
Por insistência do público, eu limito-me a dizer que a regra para nós é sempre a mesma. Os proponentes é que devem propor os procedimentos para a calendarização. Se o LIVRE entende que a apreciação da especialidade possa ser agendada para setembro, parece-me lógico, bom, parece-me em primeiro lugar lógico, evidentemente, estar de acordo com isso mesmo. Se entende que não, se a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda pretenderem agora a discussão dos dois projetos de resolução, nós daríamos prioridade ao entendimento dos proponentes e não à tese de que eles devem ser adiados para setembro. Mas isso depende da Iniciativa Liberal e depende do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Senhor Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Relativamente a esta matéria, evidente que eu sou sensível àquilo que o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins refere. Vamos ter praticamente a mesma discussão com uma diferença de um mês e meio. Mas também percebo que a Iniciativa Liberal queira, desde já, discutir este assunto. Portanto, não nos oporemos a que seja discutido na próxima semana.
Sr. Deputado, desculpe. Sr. Deputado Gabriel Militar.
Sou sensível à posição do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, parece-me lógica. Não sei se numa segunda ronda se a Sra. Deputada Carracastro reveria a posição ou não, porque me parece que foi acrescentado mais um argumento sobre o esvaziamento dos outros projetos. Não sei se a Sra. Deputada é sensível ou não a esse argumento.
Assim, quando foi tomada a decisão. Peço desculpa, tomei a palavra
não,
sem.
Com certeza, senhora. Carla.
Quando foi. Quando foi decidida a decisão do projeto de lei de livre, quer quando tomou a decisão de adiar para setembro, já estava em cima da mesa a discussão, que já estava a vir de ser adiada do projeto de Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda. Portanto, a decisão de criar uma, por uma questão de agenda própria, de fazer a cisão, não é nossa. Portanto, nós mantemos o plano. O teor é diferente, é de uma recomendação ao Governo. Do outro, volto a dizer, eu entendo a situação, mas até tendo em consideração, mais uma vez, a altura do ano letivo em que está o tema que tem estado a debater nas últimas semanas, eu acho que era importante darmos o sinal e produzirmos efetivamente o que é que queremos nesta casa do ponto de vista do projeto de resolução. Eu preferia manter a discussão para a semana.
Muito bem. Não sei, senhores deputados, eu posso pôr isto à votação. Como fazemos, se aceitamos a posição da Iniciativa Liberal ou a proposta do Partido Socialista, se calhar ponho à votação.
Senhor Presidente,
senhor Deputado.
Não há necessidade de colocar à votação. Sim. Nós colocámos uma proposta. Lamentamos que haja esta interpretação, porque de facto parece-nos que prejudica o conteúdo. E parece-nos que o conteúdo é sempre aquilo que todos nós aqui procuramos. No nosso entendimento, prejudica o conteúdo, para muito mais do que a questão da forma, prejudica o conteúdo daquilo que aqui estamos a debater. Mas se é um entendimento maioritário, pelo menos numa questão formal como esta, obviamente não vamos criar aqui nenhum tipo de problema, por isso retiramos a proposta.
Ok. O que está aqui em discussão é a tramitação e o calendário para a apreciação na especialidade, não é? Quer dizer, em que, pois, agora há uma questão adicional que eu ia referir mais tarde, mas que tem a ver com aquilo que foi distribuído a todos os grupos parlamentares sobre a questão dos procedimentos e prazos acordados na Conferência de Líderes para a preparação do guião de votações no dia 19 de julho. Eu acho que os grupos parlamentares receberam esta informação e há esta questão, é que até ao meio-dia do dia 18 de julho as comissões devem informar a DAPLEN de todos os textos já votados, projetos de resolução discutidos e textos que eventualmente votarão durante a tarde e prevêem enviar para o guião de votações. E até às 18 horas do dia 18 de julho, as comissões devem confirmar os textos que foram efetivamente votados durante a tarde. Ora, no dia 18 de julho, vocês sabem que nós temos já uma audição regimental à Ministra da Ciência e Tecnologia e temos uma audição anterior também à Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, temos duas audições que começam às à 1h45, às 13h45, e que vão provavelmente até às 18h30, 19 horas. Portanto, para que isto pudesse ter qualquer efeito, tinha que ser uma discussão antes da 1h45. E eu não sei se os senhores deputados dos vários grupos parlamentares querem aumentar esta audição ainda mais tempo e começar, provavelmente, há uma hora ou algo do género, para poder, para que isto possa ir à votação no dia a seguir. Portanto, esta é uma das limitações, ou, digamos, a condição para que a discussão seja depois levada à votação no dia 19. E, portanto, eu perguntava novamente se estão, se acham que estamos em condições de tentar fazer esta discussão e a votação na especialidade numa audição que vai provavelmente ter que começar à 1h da tarde e que se vai prolongar provavelmente até às 7 ou às 8 horas da noite. Sr. Deputado Manuel Love.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, para tentar perceber o que acabou de propor, entendi que nós podíamos manter o horário das duas audições e seria antecipar o início da reunião da Comissão para, nomeadamente, esta discussão. Exato. Se for nesses termos, estamos a falar apenas de um projeto de resolução. O Bloco de Esquerda não deu, pelo que aparentemente, qualquer instrução sobre tal. O do LIVRE é um projeto de lei, está para setembro. Se for só isto, a mim parece-me viável. Se nós conseguirmos começar a reunião, as audições estão marcadas para as 3 da tarde, a primeira?
Não, a primeira está marcada para a 1h45.
Ah, ok. Para a 1h45. E seria eventualmente começar à 1h da tarde, por hipótese.
Em princípio, teria que ser à 1h da tarde para podermos cumprir este horário que vos foi comunicado pelo gabinete do paro.
Ok. Pela nossa parte, não há objeção a iniciar uma reunião à 1h da tarde.
Senhores deputados. Senhor deputado Tiago Esteves Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que se foi dada a prerrogativa de, com o entendimento generalizado, que o proponente se deveria pronunciar sobre a questão anterior, também acho que seja de bom tom poder fazê-lo agora.
Eu estou pronta para fazer a discussão, não é claro?
Portanto, não percebi,
eu
desculpa.
Estou pronta para fazer a discussão, eu por mim faríamos e entendi que esse era o pressuposto, porque estava consciente do calendário. Sim.
Uhum. Muito bem.
Ou seja, para a reunião começar na próxima semana às 13.
Para começar à 1h da tarde.
Às 13 horas.
Às 13 horas.
Bem, cá estamos para mais uma maratona.
Sim.
Também dou acordo.
Deputado Tiago Esteves Martins. Não percebi.
Não iremos dizer que não, obviamente. Okay.
Muito bem. Então, a tramitação e o calendário passam a ser o dia 14. É o prazo para a apresentação de propostas de alteração. O dia 17, às 13 horas, é o envio do mapa comparativo pelos serviços. E no dia 18, a discussão e votação na especialidade, começando à 1h da tarde ou muito próximo dessa hora. Passamos agora ao projeto. Não há mais intervenções em relação a esta questão? Não. Estamos agora ao projeto de resolução do Chega, 833/15, pela cessação imediata da implementação do projeto de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica, o projeto Maia, nas escolas do ensino básico e secundário. Baixou à comissão no dia 7 de julho e o Chega já nos informou que pretende que a sua discussão seja em plenário. Confirma?
Confirmo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Depois temos uma petição, a petição 193/15, da redução do IVA em 6% em serviços de educação prestados nos centros de estudo, explicações e a sua dedução fiscal em despesas de educação. Tem 111 assinaturas e baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, com conhecimento à Comissão de Educação e Ciência. Eu penso que faria sentido nós aguardarmos que a Comissão competente solicite os contributos à Comissão de Educação e Ciência e, portanto, esperemos que a Comissão respectiva o faça, se estiverem de acordo. Estão de acordo? Muito bem. Depois, os pontos 6, 7 e 8 foram todos adiados e temos agora o ponto 9, que é a discussão do projeto de resolução número 761/15 do PAN, incentivo a atividades de mindfulness nas escolas e tempos livres, ao ar livre. E temos connosco a senhora deputada Inês Sousa Real, que é sempre muito bem-vinda, a quem se calhar eu passo imediato a palavra.
Penso que este não... Ah, agora sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. É sempre um gosto vir à Comissão de Educação. Relativamente a este projeto de resolução que o PAN apresenta, dar desde já a nota de que, tendo ouvido os jovens que aqui vieram no Parlamento dos Jovens, foi de facto com ânimo que verificámos que foi um tema que, tendo sido feito o desafio de pegarem na saúde mental, vieram com propostas disruptivas e para as quais assumem a maior relevância para o seu bem-estar. Sabemos que a saúde mental é cada vez mais importante, seja para os jovens, seja para os mais adultos, mas existem efetivamente cada vez mais jovens que apresentam sintomas de depressão e ansiedade. Em 2022, a percentagem dos jovens que contactaram o INEM devido a problemas de depressão ou ansiedade aumentou em cerca de 52,8%, motivando até cerca de 25 ocasiões diárias que levaram à intervenção de psicólogos. Para além disto, também existe um estudo que foi promovido pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que nos diz que cerca de 42% dos adolescentes afirmam ter sintomas de depressão e 28,5% expressam indícios de depressão moderada ou grave. Eu recordo também que, após a pandemia, foram várias as associações de estudantes que também nos demonstraram, através de várias audições que foram feitas, que a ansiedade, a depressão, era de facto uma problemática séria no âmbito dos jovens, o sentimento de isolamento ou tristeza. Como referi no início, este tema ganhou tal importância e destaque que foi o tema mote do nosso Parlamento dos Jovens. Como sabemos, após a análise e discussão das várias propostas, é feita uma recomendação final à Assembleia da República, que, apesar de não ser vinculativa, merece, em nosso entendimento, ser acolhida, debatida neste Parlamento. Nem todas as propostas figuram dessa mesma recomendação final e, nesse sentido, o PAN entende que, não obstante não estarem na recomendação final, não é por isso que não devem ser nem estudadas, nem alvo de consideração, muito pelo contrário. E exemplo disso são propostas como a que visam a promoção de atividades letivas ao ar livre, com contacto com a natureza, e atividades de mindfulness como forma de aliviar o stress dos estudantes e combater os sintomas de ansiedade e depressão que possam surgir. Estas atividades, de alguma forma, pretendem ajudar os alunos a fomentar o relaxamento, a relaxar o corpo e a mente, ajudando a eliminar a ansiedade e a estarem mais satisfeitos com a atualidade e menos ansiosos face às preocupações e aos desafios do presente. É evidente que estas componentes têm que estar alinhadas com a componente letiva e sem nunca pôr em causa o cumprimento das atividades curriculares de cada aluno ou turma e, como é evidente, de cada ano letivo. No entanto, parece-nos que incluir métodos de educação não formais vem enriquecer não só, por um lado, os conteúdos pedagógicos, como, por outro lado, acima de tudo, acompanhar uma das grandes preocupações dos jovens, e por isso o PAN o que propõe é que, de facto, através do Ministério da Educação, bem sabemos que o ano letivo já está aqui um pouco mais desatualizado, que seria o de 2023-2024, em que sejam promovidos projetos pilotos que possam promover a realização de aulas ao ar livre, exercícios de mindfulness, com o objetivo, assim, de ajudar os estudantes a combater estes sintomas de ansiedade e depressão e, por fim, que estas sessões sejam incluídas através de equipas multidisciplinares e em articulação com os conteúdos lecionados, porque só os técnicos, melhor do que ninguém, poderão saber como adequar estes conteúdos às diferentes faixas etárias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Ah, é o Pompeu. Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, em especial a Sra. Deputada Inês Sousa Real. E agradecer ao PAN o facto de ter trazido estas duas temáticas, no fundo, para a discussão e concordando que não tem que ser só o que vai a plenário que deve ser discutido. As atividades que promovem a concentração e a consciência de si e do seu corpo, no sentido de promover um estado emocional e físico e equilibrado serão sempre positivas e possíveis de serem enquadradas no âmbito da quase generalidade das disciplinas e das áreas de conhecimento ministradas nas nossas escolas. O recurso a tempos livres realizados fora de tempos letivos realizados fora da sala de aula, seja no recinto da própria escola ou seja no exterior, naturalmente que contribuirão para um conhecimento in loco que favorecerá uma experiência pessoalizada e com isso poder somar aprendizagens significativas e contextualizadas. Os pressupostos sobre estes dois assuntos que aqui são trazidos à discussão pelo PAN têm já uma repercussão e estão patentes na legislação vigente, nomeadamente nas orientações curriculares da educação pré-escolar, onde é sublinhada a importância do espaço exterior no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças e reconhecem as potencialidades do espaço exterior e do contacto com a natureza e do direito de brincar ao ar livre. Também, no que diz respeito ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, encontram-se uma série de áreas de competências, nomeadamente a consciência e domínio do corpo, assim como as competências da área do bem-estar e de saúde e ambiente, que visam precisamente a promoção e criação e transformação da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade. A própria Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania contempla os domínios da saúde enquanto área transversal e longitudinal. E acresce um diploma que nós consideramos fundamental, que é o Decreto-Lei 55/2018, que veio proporcionar a professores e alunos uma autonomia nunca antes definida tão explicitamente, onde novas abordagens pedagógicas e temáticas diversas são não só permitidas como aconselhadas. Passo na primeira pessoa a dar conta de uma série de escolas e de centenas de alunos que desenvolveram projetos tendo por base atividades de mindfulness e educação emocional, como de relação direta com o meio ambiente e a partir dela criar ideias e projetos que produziram conhecimento. Só no Conselho de onde sou oriundo, no Conselho de Faf, e onde fui também autarca, assisti e colaborei com vários, o mesmo acontecendo na região da Cime do Ave, onde projetos desta natureza foram e continuam a ser realizados com resultados manifestamente positivos. Deve, contudo, sublinhar-se que todos estes projetos, e conforme também resulta do espírito da lei, são fruto da livre iniciativa das escolas, no respeito pela sua autonomia, expressa nos projetos educativos que democraticamente são apreciados e votados nos respectivos órgãos. O Partido Socialista está, por isso, satisfeito, em primeiro lugar, pelo efeito transformador da nova legislação, que libertou docentes e alunos para estas abordagens, assim como reconhece e agradece o esforço de todos quantos constituem a comunidade educativa, por lhe terem dado sentido e consequência. Por outro lado, o Grupo Parlamentar do PS, embora compreenda a mensagem política do PAN, identifica no atual momento a prática efetiva já com alguma escala daqueles que são as propostas no projeto de resolução em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem, Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução que nos foi aqui apresentado, é evidente que nós achamos interessante os seus pressupostos. Agora, eu, da experiência que tenho, e é sempre a minha experiência, que estará sempre limitada ao contexto onde exerci as minhas funções, enquanto professor e diretor, eu creio que as escolas, no âmbito da sua autonomia, sempre que podem, sempre que tenham condições, quer em termos de infraestruturas, quer em termos financeiros, por norma vão integrando este tipo de atividades no seu plano anual de atividades. Portanto, o currículo é muito mais do que aquilo que é dado no programa em sala de aula. Portanto, o projeto anual de atividades das escolas serve também e sobretudo para complementar aquilo que são as aprendizagens curriculares e nos vários conteúdos das diversas disciplinas. E, portanto, aqui a minha questão é como é que seriam constituídas estas equipas multidisciplinares para arrancar já no próximo ano letivo. Esta é a questão. E depois há aqui uma outra coisa que é, eu percebo aquela questão que é dita aqui no PGR, que é guardar um bocadinho do início da sala da aula para fazer o tal reset. Só que às vezes esse reset vai-se esticando, porque há outros resets a fazer, nomeadamente assentar os meninos, a fazer a chamada, etc. E, portanto, numa aula de 50 minutos, e no limite numa aula de 45, isto pode, ao fim de 30, 40, 50 aulas, vezes 5 minutos, vejam o tempo que se perde, ou então que se ganha, para os alunos em termos curriculares. Portanto, é evidente que entendo. Agora, eu aqui sinceramente acho que, e até pela conferência que tivemos aqui, precisamente nesta sala, eu acho que os nossos alunos precisam de mais é de menos sentados e mais atividade física. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Deputada Inês Sousa Real por este projeto. O diagnóstico está bem feito, também compreendo e apoio as soluções que propõe. Eu queria fazer uma intervenção breve só para deixar uma nota. É que é importante associar este tipo de medidas, este tipo de resolução de problemas, a uma discussão sobre a ideia de escola que temos. É que nós estamos a resolver um problema que está a ser alimentado ao mesmo tempo por problemas como a indisciplina, a desregulação dos currículos, burocracia, por aí fora. Portanto, integrar este tipo de projetos na discussão de uma ideia de escola que seja mais funcional do que aquela que temos, parece-me importante. Era só esta nota que queria deixar. Obrigado.
Sr. Deputado Manuel Loft, pedido a palavra.
Presidente, um breve comentário. Nós acompanhamos os pressupostos deste projeto de resolução, isso é verdade, no sentido, e ele começa por, logo no primeiro parágrafo, sublinhar aquilo que nos parece mais importante, que é o problema, efetivamente, dos indícios de depressão grave, ou moderada ou grave, por exemplo, e sublinho que aí, do estudo da Unesco que é citado, 47% dos estudantes ou dos alunos inquiridos em determinado estudo pediam acompanhamento psicológico nos serviços de saúde pública. O que é diferente disto? Qual é o nosso receio? Tudo isto nos parece bem. O problema é, já aqui foi indicado, com o grau, não sei avaliar se ele é mínimo, se é médio, de autonomia das escolas, é possível fazer isto. Em segundo lugar, portanto, não, para isso não sabemos muito bem se é necessário que o Ministério avance com um projeto piloto, bom, e parece-nos óbvio que se avançasse, obviamente seriam equipas multidisciplinares. Bom, parece-nos muito bem, como se diz no final das considerações, antes dos dois números do projeto, que este tipo de iniciativas deve ser acompanhado do reforço de psicólogos nas escolas e da normalização de se falar de problemas de saúde mental nas escolas. E até, eu não me recordo, Sra. Deputada, mas até creio que o PAN nos acompanhou no projeto que eu próprio apresentei para o reforço da contratação de psicólogos. E aí nós estamos totalmente, se foi o caso, estamos totalmente de acordo. Eu não tenho a certeza se esta deve ser mais uma das 700 mil, permita-me a ironia, o exagero, tarefas e competências que aos professores dos ensinos básico e secundário se possa pedir. E, portanto, temo que seja um projeto relativamente redundante, no fundo é isso. E aquilo que nos parece mais líquido, mais substancial, perdão, não é líquido, mais substancial, é o pedido no final de que esta iniciativa seja acompanhada do reforço de psicólogos, que nos parece o mais adequado, tudo isto. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há a senhora deputada Carla Castro.
Sim, também uma breve nota, porque foi muito na linha daquilo que está a ser dito, que obviamente que acompanhamos a preocupação e o pressuposto, o que está por trás desta iniciativa, mas que estamos em querer ser um pouco redundantes e estar claramente dentro já da autonomia da escola. Claro que é muito importante nós continuarmos do ponto de vista cultural, continuarmos a desempenharmos o nosso papel mesmo enquanto decisores políticos, enquanto, eu não gosto muito do termo evangelizador, mas falarmos no tema e contribuirmos até para uma própria literacia a este nível. Mas, sinceramente, não creio que esta seja a melhor solução para este caso concreto. Não obstante, isso obviamente não significar que não entendemos como bons intuitos. Mas entre as equipas multidisciplinares, a autonomia e um conjunto outras situações, acompanhamos a generalidade também do que está a ser referido. Obrigado.
A senhora deputada, Inês Sousa Real. Ganhar usar o que está ao lado, não sei se Peço desculpa, mas...
Parece, mudarei de lugar. Gostaria de começar por agradecer, por um lado, todos os contributos que foram dados. Não quero, de forma alguma, também deixar de responder algumas das questões que aqui foram colocadas. Começando também aqui por uma questão da mudança de paradigma ou da ideia de escola, como foi referir. Eu acho que esse seria um debate muito mais alargado do que estamos aqui a falar hoje. Efetivamente, tem que haver um debate alargado sobre a reforma da educação, quer do ponto de vista da burocracia alocada aos professores, quer do ponto de vista também daquilo que são os conteúdos dados aos alunos. Mas eu começava com o ponto de partida. Nós tivemos aqui um Parlamento dos Jovens, em que acho que é importante a Assembleia da República ouvir aquilo que os jovens têm em termos de percepção daquilo que chega ou não até aos próprios, porque, bem conhecendo que há alguns projetos no país, nomeadamente projetos pilotos ou escolas, sobretudo ao nível do ensino mais primário, que já têm uma componente letiva mais aberta ao exterior, a verdade é que os jovens, aquilo que têm transmitido, é que não sentem esse contacto com o exterior, nem tampouco sentem essa possibilidade de desconexão. E, portanto, tendo em conta que, infelizmente, a realidade de todo o território nacional não é a mesma, parece-nos que seria, de facto, importante, por um lado, ouvir aquilo que foi o repto e o apelo que os jovens nos fizeram dentro deste Parlamento. A ansiedade e a depressão são, de facto, fenómenos muito preocupantes que, não descurando, muito pelo contrário, o que foi referido também pelo Sr. Deputado Manuel Hoffmann, do PCP, do reforço dos psicólogos, o PAN, ao longo dos vários orçamentos, tem batido muito nessa tecla. Acompanhamos não só o PCP, mas também já apresentámos várias iniciativas para o reforço dos psicólogos, quer na escola, desde a escola, desde a primária, até ao ensino secundário, que é uma falha grave no nosso país e que tem que existir, mas a escola tem que ser repensada. E a escola tem que ser repensada numa reaproximação dos alunos com a natureza, de uma reaproximação consigo mesmos, e se não dermos passos, e acima de tudo se não ouvirmos aquilo que nos foi dito, acho que estaremos a falhar também com o propósito do próprio Parlamento dos Jovens, que é ouvir estes alunos, e portanto penso que poderá ser perfeitamente adaptada esta resolução às preocupações que aqui foram expressas, porque não estamos aqui a passar uma borracha pelo trabalho que está a ser feito, mas se os alunos aqui nos disseram que o que está a ser feito não chega, que querem mais, acho que seria importante que todos nós os ouvíssemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que chegamos ao... Não sei se há mais alguma intervenção sobre esta questão. Penso que não. Passamos então ao ponto... E muito obrigado, Sra. Deputada, por estar aqui connosco. Depois passamos ao ponto número 10, que é a discussão e votação da proposta do Grupo de Trabalho Acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens para o Programa da Conferência sobre a Recuperação de Aprendizagens. Eu tenho indicação que o deputado Agostinho Santa fez parte deste grupo de trabalho e se calhar passava-lhe a palavra sobre esta...
Eu penso que há uma coordenadora, há uma coordenadora do grupo de trabalho.
Mas a coordenadora não está
não
cá.
Está.
Não está.
Não. E pelos vistos o substituto legal seria eu, é isso?
Não, foi-nos enviada uma proposta de uma conferência.
Eu, a única coisa que eu posso dizer é explicitar o que está aí.
Muito bem.
No plano de atividades deste grupo de trabalho fazia parte a realização de uma conferência. O que nós entendemos foi apresentar essa proposta e colocá-la a debate na...
Muito bem.
A metodologia que nós seguimos foi cada grupo, como é normal, não é? Cada representante do grupo parlamentar indicou nomes para oradores. Definiu-se o formato em que decorreria, também é o formato normal, 3 ou 4 oradores em cada um dos 2 painéis, com convite a esses oradores para esse efeito e depois convite àqueles que entenderem participar. Designadamente todos aqueles que foram ouvidos em comissão e depois de completado, a ideia seria depois de completada, depois de saber aqueles que efetivamente irão estar presentes, abrir inscrições para designadamente as escolas, tendo em conta a lotação da sala em que estiver. É isso que está em causa, não é mais do que isso.
Sr. Deputado, desculpe tê-lo apanhado assim de improviso, mas como fazia parte do grupo de trabalho e não estando cá a coordenadora, eu achei que se calhar...
Aliás, peço desculpa, também está o Gabriel Mitar Ribeiro e a Carla Castro, que também fazem parte do grupo de trabalho. E o Manuel Off, que estamos cá todos, praticamente.
Ótimo.
Ou seja, no fundo, nós somos praticamente a 8ª Comissão.
Muito obrigado. Entretanto, o que eu também percebi é que o grupo parlamentar do PCP também já indicou um orador, que é o diretor do agrupamento de escolas dos Templários em Tomar. E, portanto, acho que temos esta proposta de uma conferência. Não sei se o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo inusitado eu intervir a seguir ao meu colega, uma vez que ele falou na perspectiva da proposta do grupo de trabalho. Nós já temos um conjunto de atividades ou um conjunto de compromissos para o início de setembro. Eu iria sugerir que voltássemos a esta questão na próxima reunião, por forma a vermos aquilo que já temos calendarizado. Okay. Esta é uma questão que obviamente acresce às outras discussões que já tivemos sobre conferências, mas de facto nós precisávamos de, com aquilo que decidimos durante esta reunião, agora olhar para aquilo que já temos para ver de facto na próxima reunião. Não faz pregar em absolutamente nada o que aqui estamos a discutir, mas assim conseguimos integrar as novas decisões na proposta apresentada e falamos entre todos.
Ok.
Está bem? Obrigado.
Penso que não há objeção nenhuma que se possa fazer desta maneira e, portanto, fica assim combinado. Depois chegamos ao fim dos pontos, mas eu tinha, como se lembram, no início houve... nós tivemos de acordo para incluir na ordem do dia a fixação da redação final de dois projetos de resolução. O primeiro é o projeto de resolução número 634/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda o reforço de formação de educação especial ao longo do percurso da docência, e o segundo também é da Iniciativa Liberal, sobre o garante a liberdade de escolha da escola para alunos de cursos artísticos especializados. Portanto, eu vou, se calhar, começar com o primeiro, que tem a ver com a fixação da redação final do texto sobre esse primeiro projeto de resolução 634. E não sei o que é que os vários grupos parlamentares têm a dizer, se concordam com a redação final, como foi acordada. Estou a ver cabeças a abanar a dizer que sim. Todos concordam com a redação final do texto do projeto 634. Posso assumir que estamos todos de acordo? Acho que sim. Estamos todos de acordo. Muito bem. Posso passar então agora à redação final do texto relativo ao projeto de resolução 737, também da Iniciativa Liberal. Também estão todos de acordo. Muito obrigado. Entramos agora nos outros assuntos e eu tenho duas ou três questões que gostava de upar. Convidou a Comissão de Educação e Ciência para se fazer representar na visita que se realizará na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, às 11 horas, à Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, em Guimarães. Será às 11 horas da manhã, é uma segunda-feira do dia 17. O PAR foi convidado pela instituição e considera que esta visita é importante, dada a relevância deste centro de investigação. E, portanto, gostaria de saber se alguém gostaria de participar. Eu, por acaso, gostava de participar nesta visita. Não sei se há espaço para mais alguém. Se alguém quiser participar, eu posso comunicar ao PAR que há mais do que uma pessoa da Comissão de Educação e Ciência que gostaria de participar nesta visita. Senhor Deputado António Cunha.
Por mim está entregue, por nós está entregue ao senhor Presidente.
Isto é um assunto que nos interessa a todos, muitos. Eu conheço vários deputados que se interessam muito por esta questão da governação eletrónica. Portanto, eu irei, e quem quiser, se alguém quiser ir, digam-me, por favor, para poder informar o par. Deputado Tiago Esteban Martins.
Sr. Presidente, eu gostava de sugerir que, se houver então espaço para que mais deputados possam estar presentes, que seja comunicado a cada grupo parlamentar para depois indicar a sua apresentação, para evitar que haja desproporção.
Sim, sim, óbvio, óbvio, faz todo sentido. Assim faremos. Depois temos também uma mensagem do PAR que sugere que a primeira, a oitava e a nona comissões possam fazer uma audição conjunta ao relatório do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre o Estatuto da Aplicação de Novas Tecnologias à Vida Humana. Isto foi enviado à primeira, à oitava e à nona comissões e eu acabei de receber um e-mail da primeira comissão indicando que o Sr. Presidente da primeira comissão, o deputado Fernando Negrão, sugere que esta audição possa ser feita em setembro. E eu acho que não há objeção nenhuma que isto possa ser feito em setembro. Já temos tanta coisa para fazer antes de irmos para férias. Portanto, se estiverem de acordo, eu direi, informarei também que se calhar a oitava comissão está de acordo com esta decisão. Depois temos uma outra questão, que é o seguinte: a La Caixa, a Fundação La Caixa, vem apresentar ao PAR um relatório do seu trabalho no último ano e propostas para o ano a seguir. E convidaram-me, acho que foi dirigido ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência, para também estar presente. Eu tenho um problema, temos um problema, porque é no dia 18, às 17h30, que estamos precisamente no meio da audição regimental à Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e eu só iria, se pudesse, temporariamente, durante 15 minutos ou 20 minutos, ter uma das vice-presidentes, ou a Senhora Deputada Carla Castro, ou a Senhora Deputada Germana, poderem-me substituir durante aqueles 15 minutos. Acho que é uma coisa muito rápida, mas eu não queria faltar à audição regimental da nossa Ministra. E depois ainda tenho mais uma informação, isto hoje somos muitas informações. Eu fui contactado pela Air Summit Portugal, que é uma organização que já há vários anos tem organizado eventos internacionais sobre a questão da aviação, do espaço em Portugal, e este ano vão realizar pela primeira vez um evento no pavilhão Carlos Lopes, de 24 a 26 de outubro, e vai-se focar exclusivamente sobre aquilo que está a ser feito em Portugal, aquilo que é interessante em Portugal nesta área do espaço, da aviação, da segurança, etc. E convidaram várias comissões a fazerem propostas sobre aquilo que gostariam de ver incluído neste evento de 24 a 26 de outubro. Portanto, eu deixaria ficar isto convosco, ficarei à espera de sugestões, porque não é assim em cima da hora que fazemos isto. Portugal tem já uma trajetória bastante importante nesta área do espaço. Eu não sei se os senhores deputados sabem que não há regulamentação nenhuma atualmente no mundo para a questão dos satélites que vão começar a cair porque estão desativados, e portanto isto é um assunto muito sério da questão do espaço, e portanto fico, é uma comunicação, eles gostariam muito que a nossa comissão estivesse envolvida, fico à espera de sugestões vossas para temas ou questões que possamos incluir nesta reunião. E, finalmente, é a última, é só dar-vos a informação que, como se lembram, a EduLog pediu para fazer uma audição na nossa comissão. Nós dissemos como é que a fazíamos, eles queriam uma coisa mais alargada e o PAR aceitou a possibilidade de uma coisa mais alargada e, portanto, amanhã à tarde vai haver uma reunião, no auditório Almeida Santos, com as propostas dele. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão que surgiu durante a reunião. De facto, aqui figura que essa apresentação do estudo é uma reunião da Comissão. Não é apenas para clarificar e ficar registado em ata, que não é uma reunião da Comissão.
Não é. Eu insisti várias vezes sobre essa questão. É uma reunião que foi acordada pelo PAR e, portanto, é uma reunião da Assembleia. Eu fui convidado para poder participar na reunião, mas não é uma reunião da Comissão. Eu não sei se há mais algum outro assunto. Há depois as datas. Só relembrar que temos no dia 18, a final não começa às 13h45, começa provavelmente às 13 horas, talvez se der tempo às 13h15, vamos ver, e depois audição à Ministra e depois uma audição regimental novamente à Ministra, acabando provavelmente bastante tarde, e se calhar mais tarde que hoje. Agradeço a todos a vossa presença nesta maratona e até para a semana ou até amanhã. Discutimos tudo.